E o Pedro Santos Guerreiro já está connosco, como sempre, à sexta-feira escolhe as três personalidades da semana. Pedro, boa tarde, vamos
boa tarde.
Às tuas escolhas, que começam pelo universo político. Seria inevitável escolher Fernando Medina, que está no centro do grande caso da semana, o caso da partilha de dados de ativistas russos, um caso para o qual já foram atribuídos vários adjetivos, desde logo grave. Vamos às razões da tua escolha, que enfim, seria inevitável.
Sim, claro que é grave e creio que nem Fernando Medina enjeita isso, embora ele use outra expressão, diz que é um caso lamentável. Isto foi uma semana péssima para o Partido Socialista. Houve muitos casos, mas este é claramente aquele que marca a semana e vai marcar as próximas semanas, porque ele vai ter consequências, desde logo políticas. A oposição já pediu a admissão de Fernando Medina, vai ter consequências judiciais, porque vai haver um processo contra a Câmara Municipal de Lisboa e parece claro que houve pelo menos violação do regime geral da proteção de dados, vai ter consequências legislativas. O Governo já anunciou que vai alterar a lei para as manifestações, talvez tenha consequências internacionais. Só que já há uma consequência que é irreparável, que é a consequência de ter posto em causa a segurança de pessoas que protestaram contra um regime que não respeita as liberdades democráticas e que faz perseguição precisamente de ativistas e de oposicionistas. Só que aqui não foi a Rússia que violou direitos, aqui foi uma instituição do Estado português.
Como é que fica, muito rapidamente, Pedro, como é que fica Fernando Medina no meio de tudo isto? Ele que, enfim, será certamente o candidato do PS à Câmara Municipal de Lisboa.
Não, ele está evidentemente fragilizado e a fragilidade vai ser maior ou menor em função das explicações que ainda falta dar, e essas explicações resultam basicamente do conhecimento dos factos. Ainda não se sabe tudo, ainda não se sabe qual foi o procedimento adotado, se, por quem é que esta autorização passou e autorizações anteriores, se foram ao arrepio da lei ou não, depende de tudo isso. Agora, é inevitável que isto marque a campanha eleitoral para a Câmara de Lisboa.
Vamos avançar para a tua segunda escolha. Pedro, vais entrar no universo empresarial e falas de um desconhecido. Quem é que escolhes como segunda personalidade?
Olha, é mesmo um empresário pouco conhecido, Paulo Ramos. Mas se eu disser Cristiano Ronaldo, já toda a gente sabe quem é. Pois bem, esta semana soube-se que Cristiano Ronaldo investiu numa empresa portuguesa, no capital de uma empresa portuguesa, a Saúde Viável, que é uma rede de clínicas especializada em diagnóstico, tratamento, investigação em saúde e transplante capilar. Ora, Paulo Ramos é o empresário e gestor e fundador que está por detrás desta empresa. É uma empresa que já faturou 25 milhões no ano passado, nomeadamente através de uma marca internacional que se chama Inspiria. Já está em Madrid, vai abrir em Milão, em Marbella, Valência. É um investimento grande, 28 milhões, mas sobretudo isto é capital português, é um empresário português, é também um investidor português, Cristiano Ronaldo, é internacionalização portuguesa e sobretudo é investigação e ciência portuguesa. Daí o facto de eu escolher, não só, até por ser pouco conhecido, porque é bom que nós não falemos sempre dos mesmos e que demos visibilidade, claro, a quem a merece.
E por falar em dar visibilidade a quem merece, e tu como és um divulgador vais falar de mais uma figura algo desconhecida, entras agora no universo da cultura e da política também, mas em causa está também a cultura. Mais uma desconhecida, qual é a tua terceira escolha?
Rosinda Pimenta. É muito provável que muito poucos ouvintes a conheçam. Ela é vereadora da Câmara Municipal de Mértola. E escolhia porquê? Porque está neste momento a decorrer em Mértola, até ao dia 19 deste mês, o Art Non-Stop. O Art Non-Stop é uma espécie de... é um quase festival de cultura. Tem uma programação incrível e muito diversificada. Estamos a falar de um concelho que tem pouco mais de 7 mil habitantes. E esta programação vai de artes visuais, teatro, dança, circo contemporâneo, com conferências, artistas convidados. Tem nomes como Tiago Rodrigues, do Teatro Nacional Dona Maria Segunda, Companhia Nacional do Bailado, Noiserve, Vera Manteiro, Raquel Castro, etc. São muitos, muitos, muitos. Eu não conheço Rosinda Pimenta, mas felicito-a por duas coisas. Primeiro, por esta iniciativa, naturalmente, uma iniciativa que é de facto maravilhosa, e eu convido os ouvintes da Renascença a visitar Mértola, mas também por esta programação ser a prática de uma visão. Sim. Isto não é só discurso. Isto acontece no 18º aniversário da Casa das Artes Mário Elias, que é um artista mertolense, e eu tive a oportunidade de ler o programa e ler um texto muitíssimo bom de Rosinda Pimenta, onde ela defende a cultura como parte da sustentabilidade, da coesão territorial. É um belíssimo texto, sobretudo sobre cidadania, acesso à cultura, liberdades democráticas. E onde ela escreve uma frase que eu escolhi, onde escreve que investir na literacia cultural de um território é investir na sua sustentabilidade futura. Por isto, pela iniciativa, mas sobretudo pela visão, e mais ainda por praticar essa visão, parabéns a Rosina Pimenta e parabéns a Mértola.
Os nossos parabéns também. Obrigado, Pedro, pelas tuas escolhas e pelas tuas sugestões. Fica também a sugestão para uma ida a Mértola, ao Arte Nonstop. Obrigado, Pedro. Um abraço e um abraço. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.